Urbanismo e Mobilidade, com Pedro Paulo Cordeiro.
Pedro Paulo Cordeiro, bom dia.
Bom dia, José Carlos Amorim. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Amazônia.
A gente está na semana do aniversário de Manaus e você faz uma temática alusiva a isso, né? Em comemoração ao aniversário da capital, você faz uma retrospectiva como pano de fundo o urbanismo aqui da nossa cidade. Manaus do passado.
Exatamente. No próximo sábado, Manaus irá completar 352 anos. Formado por muitas lutas, histórias e personalidades, conhecer a história da formação da nossa cidade é importante, primeiro, por prestar uma homenagem àqueles que a formaram. Segundo, entender a lógica de formação para possíveis mudanças ou adaptações que a vida contemporânea necessita. A formação de nossa cidade se deu por volta de 1669, com a implantação de um pequeno fortim, conhecido como Forte da Barra do São José do Rio Negro, que se deu na tentativa dos portugueses em marcarem e defenderem o território, visto que espanhóis, entre outros, andavam em busca de riquezas. Ao redor do forte, surgiu um aldeamento formado por índios de diversas etnias, com baniuas, pafés, barés e manaós. O fortim, por não ser uma fortaleza bem estruturada, como a da cidade de Belém ou Macapá, não resistiu ao tempo, devido à precariedade da construção e os materiais locais utilizados. 200 anos depois, existiam apenas ruínas do mesmo, conforme historiadores e gravuras da época. A cidade passa por um período de lento desenvolvimento, afinal não existia ainda um motor que proporcionasse tal evolução, e esse motor era a economia, com algumas construções térreas que eram instaladas conforme relevo e igarapés que cortavam essas. Detalhe, com farta vegetação, apresentava um aspecto bucólico, conforme relatos de viajantes que por aqui passavam. Não existiam ruas pavimentadas e nem calçadas, apenas caminhos, muitas vezes sinuosos. Quatro bairros apenas, São Vicente, Espírito Santo, Campina ou Campo da Pólvora e Remédios. A primeira grande transformação urbana se deu com o primeiro ciclo econômico pela produção do látex no estado do Amazonas. Fez com que Manaus se transformasse em um curto espaço de tempo em uma das cidades mais modernas para a época. A produção de riqueza foi enorme e isso refletiu na mudança e no crescimento urbano com a implantação de infraestrutura e diversos serviços públicos. Para se ter uma ideia da dimensão dessa produção, a borracha chegou a ficar em segundo lugar nos produtos mais exportados pelo Brasil, perdendo apenas para o café. Quando se fala do traçado urbano implantado na época, é possível não citar Paris, pois a capital europeia passou por uma grande transformação com o prefeito Haussmann, pois, com um traçado de cidade medieval, ruas estreitas e irregulares, insalubres, abriu-se grandes avenidas, bulevares, praças, grandes monumentos e prédios, ocasionado pelo avanço tecnológico. Logo, Paris se tornou referência mundial de cidade moderna, sendo todo esse conceito de modernidade implantado em nossa cidade. É impossível também não citar o governador Eduardo Ribeiro, um dos responsáveis por essa grande transformação. Com um novo traçado urbano, Manaus cresce aproximadamente 5 vezes, sendo limitada a norte pelo Bolívar Amazonas e pelos igarapés da Cachoeirinha, conhecido também o Igarapé do Candos e Igarapé da Cachoeira Grande, conhecido atualmente como Igarapé do São Raimundo. Um traçado tipo tabuleiro de xadrez, com um desenho retilíneo, com quadras muito bem delimitadas, com as avenidas e ruas largas, com a definição de vários tipos. Abandonamos a característica de Veneza Amazônica do início da cidade para nos transformarmos na Paris dos Trópicos. As grandes construções também se destacam nessa época, onde o principal é o Teatro Amazonas. Este se transformou no cartão postal de nossa cidade. Com um período de estagnação, a partir de 1920, devido à perda do monopólio da produção de látex para os seringais asiáticos explorados pelos ingleses, Manaus passa por enorme dificuldade. Logo, a cidade cresce pouco em terra, pois começa a formação da cidade flutuante nos idos de 1940, bem na área da Praça dos Remédios. reflexo do êxodo dos trabalhadores dos seringais para a capital. Cresceu tanto, pois quando foi finalmente desmantelada, existia uma estimativa de 10 mil moradores e quase 2 mil flutuantes, que serpenteavam o rio, indo até as proximidades dos igarapés da Cachoeirinha do Candos. Alguns moradores foram transferidos para o bairro da Raiz, Crespo e Compensa, ocorrido nos anos de 1965 e 1966. Logo, a partir de 1969, entramos no segundo grande ciclo econômico conhecido como a Zona Franca de Manaus. Bem, mas sobre isso falaremos na próxima semana na nossa coluna. E por hoje é só.
Maravilha! Obrigado, Pedro Paulo Cordeiro, pela história. Ótimo dia para você.
Um bom dia e até a próxima.
Até a próxima.